Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos.
Este é o Fala Série, o programa do presente, passado e futuro dos seriados. E hoje nós temos Cláudio Dragão Dourado, Leandro Teixeira, Thiago Miani e Vinícius Schiavini para a última parte do papo sobre Kamen Rider Black RX no final de temporada 2018 do Fala Série.
Mesma estrutura que a gente viu antes, né? Um pouco repetido. Sempre tem algum. Eles sempre querem acabar com isso, porque ele é a única ameaça à dominação completa e absoluta da Terra. Como eu falei, não tem muito propósito, diferente do anterior, que queria acordar o fim do mundo, depois escolheu o Imperador Secular, aquele negócio. Esse aqui não tem muito propósito, eles só querem dominar a Terra. E o Sam insiste em pedir, né? Maldito super-herói que não para. E tentar conseguir que ele vire o... Eles chamam de Imperador Terrestre, alguma coisa assim, tipo... Ó, se junta aí a gente, cara, tá foda, vem com a gente, vem com a gente. A gente dá aqui um cargo, velho. A gente cria aqui um ministério pra você, não tem problema não, sabe? Me lembra um pouco a política brasileira, mas eu acho que é só referência.
Cara, eu acho que, vamos lá, ele tá um pouco traumatizado com os Pérez querendo dominar a Terra, né, cara?
Sim, mas não impediu em várias ocasiões de oferecerem pra ele o controle da Terra em troca de servir lá ao Crisis, sabe? Nunca foi um problema pra ele o fato de derrotarem vários robôs que eles mandavam, mas nunca foi um problema pra ele, né? Não, você é forte, a gente reconhece, você é forte, então, meu, se junta a gente. Ah, e vai destruir o cara que mandou o recado. Olha, não, acho que ele não aceitou. Não, pode ser que o cara que falou era meio burro, manda outro, entendeu? Isso. E ao longo dos episódios era basicamente isso, não tinha muito mais do que isso.
É, era meio estrutura monstro da semana.
É, como... Tanto que eu falei, eu não me lembro dos vilões. Eu me lembro dos vilões de Black, é mais antigo, sabe?
E é claro que o RX termina com um grande confronto entre o RX e o Império Crisis. Isso não tem nem dúvida, né?
Onde ele mata o gafanhoto gigante, né?
É. E vale frisar que, diferente da série anterior, que era uma reviravolta, você ter o grande vilão da série sendo substituído no último episódio, né? O Shadow Moon é substituído. Aqui não é. Aqui é bem linear o negócio. É o Imperador mesmo. Ele fica na sombra muito tempo, mas ele aparece no final. E ele mesmo não tem muita conversa, não. O RX vai lá lutar com ele. E nem tem uma cena muito dramática de alguém, sei lá, fazendo um sacrifício pra ele ter uma chance. Nada, não. É só mesmo a luta final com tudo que ele aprendeu ao longo da série, usando as três transformações da batalha. É só isso.
E uma coisa que é bom de acrescentar também, que a gente deixou passar batido, é que nessa parte de só avisar, eles acabaram inovando em mais uma coisa. No Black ele dava soco, dava chute, era o Rider Punch, o Rider Kick. E no RX ele criou aquele medalhão, né, pra derrotar os...
É, que era a espadinha dele.
É a espada que ele tinha.
E ele também atirava bastante com um raio solar lá do peito dele também. Também rolava. Que era efeito da...
E é engraçado que na versão americana é mais infantil ainda. Essa espada ela não corta os inimigos. Ela solta um raiozinho e destrói eles. Então... A espada atira. É ridículo.
Então, já vamos falar pouquinho da versão americana, só pra tirar isso do caminho, porque...
Eu posso falar uma pequena curiosidade?
Não, porque a Saban, que já tinha feito Power Rangers, que já é uma adaptação de Super Sentai, mais de um até, e depois de fazer os VR Troopers, decidiu fazer mais uma tentativa. Eles criaram Masked Rider, que tinha o Dex Stewart. Ele aparece num episódio de Power Rangers e vai depois ter a série dele e o Masked Rider não fez sucesso, nem lá nos Estados Unidos, mal chegou no Brasil. Mas o pior...
Não, chegou a passar aqui bastante tempo na Fox Kids.
Passou na Manchete também, Fox, mas graças, né, a Deus eu não assisti.
Na Manchete passou pouquíssimo.
Sim. Na Manchete eu não lembro, mas na Fox Kids passou por um bom tempo. Fox
Kids passava tudo, né? É. O mais engraçado é o fato de que a moto ganhou o nome de Chopper, que é tipo moto. Chopper não, é uma maneira de chamar moto.
O mais engraçado é que ele tinha um Furby, né, na série. Tinha um bichinho que era igualzinho aquele Furby, que era moda aqui no Brasil na época. Ele tinha um bichinho espacial, assim. E aquilo era muito ridículo.
Não, o Masked Rider, olha, graças a Deus não deu certo.
Cara, vou falar que nem o RX deu tanto certo, né? Porque não foi à toa que a franquia
encerrou ficou a parada, série, né?
A franquia ficou parada há 10 anos, né, cara?
O Masked Rider, ele era tipo um alienígena, né? A origem dele era diferente. Ele era um alienígena e ele tinha vários poderes bizarros, tipo ler mente. Ele era super poderoso, assim, mas era uma criança.
Agora, sobre falar que RX não deu certo, RX é mais bem sucedido no Japão do que o Black. Lá, o RX é mais popular, o contrário daqui.
Aqui também passou muito mais tempo o Black, né? A gente falou, o Black passou por 3, 4 anos.
Sim, e ajuda, né? Ajuda bastante. Mas, de qualquer maneira, o Tetsuo Kurata, ele pode se dizer que ele até hoje vive as glórias de ter sido o Kamen Rider Black e Black RX, né? Ele esteve no Brasil em 2015, aliás.
Mas ele aparece em filme de Decade, de outros All-Riders da vida, direto.
Uma das vantagens dele ser o tanto o ator de corpo quanto ser o dublê é que ele, teoricamente, sabe fazer cenas, né?
É.
Isso sempre dá um up ali no currículo. Mas não era esse o comentário que eu ia fazer. Como eu falei, eu tava aqui pesquisando, eu descobri por que mudaram o nome de Kotoko pra Isamu em português.
Kotaro.
Kotaro, Kotoko
pra Isamu.
Kotoko, não era um anão.
Trocaram o nome dele aqui em português. Tem uma entrevista da pessoa que trouxe a série do Japão, e ele falou que ele assistiu o primeiro Kamen Rider e ele simplesmente fez homenagem ao primeiro personagem, por isso que ele trocou o nome.
Sendo que o primeiro não chama Isamu.
Cara. Aqui, cara. O cara falou, teve entrevista aqui depois.
Não, mas eles tinham... Eles tinham eles tinham um padrão bizarro pra mudar os nomes. Eles não tinham padrão nenhum, na verdade.
O padrão é, eu quero fazer homenagem porque quero, foda-se, sabe? Ninguém nunca vai ter internet pras pessoas olharem o original, cara.
Tinha
eu
sou importador, sempre decido pra chegar alguma coisa. Tinha personagem que os caras simplesmente não entendiam a palavra certa em japonês, entendiam outra coisa e falaram, é esse o nome dele.
Ah, agora é esse o nome.
Tinha outros que era tipo, pelo significado no Brasil, que nem no Inuyasha, a personagem principal se chama Kagome, né? Então, tipo, pra não pegar mal o nome Kagome, eles mudaram só um H na frente, colocaram lá e virou Agome. Então,
eu concordo também que se você fosse um brasileiro e visse o nome Kagome, você ia ficar rindo uma semana.
Ia virar Kagome, né? Só pra falar, o Kamen Rider Ichigo, que é o primeiro, é o nome do personagem é o Takeshi Hongo.
Takeshi Hongo, né?
É Hongo, isso.
Então, hoje eu tô uma bosta na lista.
Vamos lá, vamos ver se é o Nango, né? Mas não, o Rango é Hayato.
Jesus, não, cara. Então o cara simplesmente inventou a desculpa. É isso.
Exato.
Ou isso aqui é fake news de internet de 2008, cara.
Ou então ele entendeu que Ichigo era Isamu. É o que eu falei, às vezes os caras entendem errado, o japonês.
Também, né? Mas enfim, então Vinícius, se você puder cortar essa bobagem pra eu não falar isso em cadeia nacional, eu agradeço.
Eu acho que isso vai virar um momento da Datacove de Bruxelas.
Provavelmente. Embora seja um Datacove com fonte. Fonte fidedignas de água de Lindóia.
Como as outras também eram.
Exato.
Tipo o set da Mulher Maravilha.
Meu Deus. O set da Mulher Maravilha também pode apresentar fontes. O fonte da Reddit.
Então.
A fonte foi uma piada de 1º de abril.
Exato.
E aí que eu quero perguntar pra vocês, hoje, né, tantos anos depois, quase 30 anos depois, olhando o Kamen Rider Black, olhando o Kamen Rider Black RX, como que vocês analisam essas duas séries e tudo que elas podem representar? Começar pelo Leandro.
Eu acho que o que eu analisava na época de criança e hoje não muda muita coisa. Eu acho o Black infinitamente superior ao RX. Claro, o RX tem os pontos bons, que nem eu falei, o negócio da transformação é um negócio que durou até hoje no Kamen Rider. Virou uma propriedade da marca, mas o Black faz muito mais o meu estilo, é sombrio, ele é bem dark, é bem sério. Eu não gosto muito de série cômica, assim. Eu vi que logo que eles voltaram, ele fez sucesso, assim, porque o Zeto e o Jay, que são os filmes que vieram depois, eles também tinham essa pegada. O Shin, que é um filme que, de 92, é mais pesado ainda, que é um filme que até participou o Shotaro Shinomori. E quando voltou o Kamen Rider em 2000, o Kuga, ele voltou nessa vibe também, ele era mais pesado, mais sério. O Agito também, depois eles foram suavizando com o Ryuk, com o Faizo, mas logo que voltou, ele voltou na mesma pegada do Black e do RX. Eu acho que eles deixaram um legado na série.
Eu acho que ele foi inovador pra época, essa que é a grande verdade, né? É óbvio que a gente já tinha série de Tokusatsu, e já tinha série de Tokusatsu, tanto com mais de um membro, quanto individual, como é o caso do Ultraman, como é o caso do... Bom, você vê, começa lá com o National Kido, né? Mas enfim, vários outros. Então ele inovou ao apresentar um negócio diferente. Ele inovou ao ser Dark, ele fez a minha infância ser uma criança mais feliz, embora eu tenha sido muito zoado, porque o meu sobrenome parecia muito o sobrenome do personagem protagonista, né? E eu já era um gordinho sem noção na época, então já né, não funcionou bem pra mim. Mas eu gostava e eu acho que continuo gostando. Não por menos, depois de velho com internet, eu fui assistir a série de novo pra ver o final. Talvez eu não tenha tido a mesma emoção com o RX, porque, como eu falei, eu já achava os negócios meio esquisito, né? Apesar de ter coisas legais, eu achava esquisito. Eu não entendia muito bem porque que o Kamen Rider tinha um carro, porque eu achava ele muito mais legal na moto. Embora eu tenha ganhado o carro, sabe? É estranho. Eu tinha um brinquedinho e eu não gostava dele, tanto quanto eu gostava do outro. Mas é muito legal. As duas séries são muito legais, e não é sempre que a gente tem uma oportunidade de uma coisa diferente na televisão brasileira, né? A grande verdade é essa, todo o resto era muito pasteurizado, era muito igual, era muito Power Ranger, vamos dizer assim, sabe? E você pegou uma coisa diferente, então isso é muito bom. Eu acho que vale a pena nesse sentido. Agora, não sei se vale a pena voltar tanto assim, né? Embora já me falaram que tiveram várias homenagens à série, né? Mas eu não sei se vale a pena voltar tanto assim. Às vezes é melhor deixar a minha lembrança de infância perdurar como lembrança de infância.
Dragão?
Então, cara, Black e o ARX, eles foram, vamos lá, o final da franquia, né? E, cara, o Black, principalmente, cara, que é uma história bem melhor, ele, cara, ele acha que ele ainda vale a pena ser assistido, ok? Vamos lá, não vou falar, é um marco aqui no Brasil, mas pros Kamen Riders, né, porque foi o que apresentou o gênero, que fez muita gente se apaixonar por ele aqui, mesmo gerando muitas viúvas até hoje, né? Então... mas é uma história que vale a pena ser reassistida. Se você conseguir achar o DVD pra comprar, eu recomendo que compre, entendeu? Pra assistir, pra assistir. Se eu não me engano.
Compra na lata, hein? Compra na lata, que é melhor do que o outro, e ele veio com um bonequinho, hein?
Sim, e veio com um bonequinho feio.
Na verdade, o Black não tem lançamento oficial no Brasil, né?
Não?
Não, o Black não. O RX tem um pseudo oficial, aqueles de banca, bem zoado, mas também não tá completo, também não adianta.
Então, é que eu não vou falar muita coisa, que geralmente tem esses mercados paralelos que vendem esses DVDs, então...
Olha, eu já vi essa lata em algum lugar, hein? Eu já vi essa lata.
Cara, eu acho que teve. Não sei se teve anúncio dela, cara.
A única lata com boneco que eu lembro é a do Jaspion. Nem a do Jiraiya, a do Changeman, nenhuma
outra. Eu lembro que tem.
A do Changeman veio camiseta.
Eu já lembro de onde é que eu vi isso. Existe um podcast, acho que é TokuCast o nome dele, eu tenho que procurar aqui certinho o nome, mas que num dos primeiros episódios eles fizeram sobre o Kamen Rider, ele falou dessa lata que ele tinha comprado, e a arte do programa já é essa lata com os DVDs em português, então essa lata existe, sim, tenho absoluta certeza disso, e essa eu posso mostrar inclusive com foto, tá, essa de fato é por causa disso, mas assim, eu não cheguei a comprar essa lata, mas ela existe, e assim, não sei se é lançamento oficial, se é uma coisa paralela, se alguém gravou os DVDs e vendeu pra fã. Que é um negócio que acontece muito,
pode,
né?
Ser,
você pega lá o cara que é fã e faz, né?
Ah, eu tenho todos assim.
Pô, eu tenho a coleção inteira de Yu Hakusho desse jeito, cara.
Não
tem lançamento de Yu Hakusho, você não acha?
Não, tem. O Yu Hakusho saiu pela PlayArt, tem oficial sim. Só que não tem a dublagem clássica da Manchete, tem a dublagem do Cartoon, né? Aí eu prefiro o feito em casa.
É que a dublagem do Cartoon, não tá, a nova não tá tão diferente assim, né?
Ah, eles tiraram todas aquelas gírias, né? Tipo, a dublagem é o mesmo estúdio, as mesmas vozes, mas não tem os mesmos "ah, eu sou Toguro", os jargões da época.
Ah, sim, é. Não, mas eles têm outras gírias também, cara,
né? Tem, eles colocaram algumas novas, mas não chega aos pés. Das...
sem falar que também são adaptados a um novo momento, né? "Ah, eu sou Toguro" só faz sentido se você souber o que eles estão sacaneando, né? O que eles estão falando da época. Não tem tanto impacto.
Exato, mas Black é uma série que vale a pena ser revista, mas não, vamos lá, não vai na onda das viúvas dizendo que é a melhor série de Kamen Rider de todos os tempos, que teve coisa depois que foi muito boa.
Qual série que você acha melhor?
Cara, eu vou falar o meu top 3, o top 1 é o Gain ainda, como que era? O X-Aid, segundo, e o Build tá com o terceiro, cara.
Esses novos
por um minuto eu achei que ele ia falar Cavaleiro Dragão só pra sacanear.
Eu não consegui gostar desses. Eu, a partir do Kabuto, eu falei: não, tá muito idiota, tá muito ridículo o negócio. Não dá mais não.
Cara, velho,
quando ele virou Kamen Rider Ana Maria Braga, eu falei: não dá mais.
Então, mas a partir do Gain, cara, o Gain ele tá pesadão, cara, que ele é feito pelo cara que fez Madoka Mágica, tá ligado?
Então, meus amigos falam, mas aí quando eu vejo um Kamen Rider que é um abacaxi, mano, uma laranja, eu falo, não.
Cara, eu vou falar que
tá
eu tive...
Tá forçando.
Quando eu lançou, eu tive a mesma impressão, cara. Depois que eu assisti, eu falei, não, isso aqui é o melhor, cara.
É, isso aí eu vou tentar assistir ainda, mas... Sei lá, eu acho estranho. Eu, tipo, desses novos, a maioria eu assisti um episódio, dois. O que eu mais gostei desses últimos foi o Ozo aí, que é nosso amigo aí, também é fã. O Ozo foi, acho que até o 8, tava legal a trama. Aqueles grid, eu acho eles bem interessantes. Mas, tipo, o Forza, eu vi dois episódios, eu achei horrível. O Wizard, eu achei bom Harry Potter.
Mano, o Wizard é uma bosta. Esse eu concordo.
O Kabuto eu assisti inteiro, mas, tipo, foi sofrendo. Porque os caras só falavam de comida, cara. Parecia o Masterchef do Kamen Rider.
Uhum. Ah, velho, você falou do Faiz. A única decepção do Faiz é que ele não tem final e é uma baita de um novelão, velho.
Mano, o Faiz é maravilhoso. Pra mim, o Black ainda é o melhor de todos os Kamen Rider, mas pelo conjunto da obra. Se tu pegar só a trama, pra mim a do Faiz é a melhor disparada.
Qual então, é aquele do trem que vem do futuro enfrentar fantasma, por favor?
É o Denho, que é o cara que não bate nem trombadinha na rua.
É o único que eu fiquei com curiosidade de ver depois do Black, só pra...
Não tem algo que eu gosto,
é o único, tá?
Cara,
porque exatamente, os japoneses adoraram essa porcaria, então deve ser bom.
Ele tem crossover com o Shin-chan, velho.
Um episódio
Jesus, do Shin-chan. Jesus, mas sério? Sim, eu preciso ver isso, cara, agora.
Cara, velho, o episódio com o Crayon Shin-chan é muito engraçado, velho. Muito engraçado.
Eu preciso ver isso agora. Janeiro, que toma surra e a
cara,
isso agora, já.
Mas esse Kamen Rider foi o que revelou o Takeru Sato pra galera, velho. Mostrou basicamente o potencial de interpretar, seis personagens. Que fez o bicho faz dorama, cara. Tanto que ele não aparece mais em Kamen Rider porque o cachê dele subiu pra caramba, velho. A Toei não consegue pagar, velho.
O segredo é que ele é um bom ator, ele não pode fazer Mas é Kamen Rider porque ele é um ator bom, pra variar.
Não, ele não só um ator bom, mas ele virou um ator caro, velho.
É.
Muito caro.
O Kamen Rider é que nem filme de terror nos Estados Unidos. Ele é um trampolim, né? Tipo, os caras começam lá, faz o... quem quer virar ator.
Pra qualquer dos atos, eles têm que ser baratos. Não podem ser muito caros os atores. Uhum. Né? Não vai pra série como o que tem 50 episódios de, sei lá, é um Sentai, que tem uma equipe básica de 5 personagens, mais uns 5, 6 de apoio, sendo que 3 vão ter que fazer, vão ter que virar... a gente usa o termo Ranger, mas né, virar Sentai, virar parte da equipe ao longo da... Não pode ser ator muito caro, você vai ter um monte de gente pra pagar daqui a pouco, né? Sim. Então, tem que ser atores baratos, atores novos. É curioso, porque é mais ou menos isso que justifica todos esses personagens serem novos, né? Eles são atores novos, eles não podem ser atores muito velhos.
É tudo o cara que pega primeiro papel, que faz aqueles casting e tal, que é a primeira oportunidade. O próprio Tetsu Kurata, ele fez bastante coisa depois, é que não deu muito certo, né? Ele acabou voltando pro Kamen Rider.
É que o Tetsu Kurata é mais dublê do que ator, né?
O Tetsu Kurata, ele fez até uma novela que passava aqui no Brasil, na NHK. Tudo em japonês, mas passou. Ele tinha um problema de culinária, é bizarro.
Bom, gente.
Pelo jeito fez.
Nós vamos encerrando aqui nosso debate sobre o Kamen Rider Black e o Black RX. Então, eu quero saber, primeiramente, Leandro Teixeira, você que está estreando aqui na casa, eu quero saber duas coisas. A primeira, onde as pessoas te encontram pelas interwebs. E a segunda, se você ficou muito traumatizado ou só um pouquinho.
Pra me encontrar, pode ser pelo Facebook mesmo, Leandro Teixeira. Eu gosto bastante, tô com status desde o começo até os dias de hoje. Hoje em dia eu não assisto tanto quanto antigamente, justamente por preferência mesmo, mas ainda ando acompanhando bastante. E sobre o traumatizado, não tanto quanto morreu o monstro baleia, né? Aquilo lá traumatizou bastante na criança. Quando morre o monstro baleia, o monstro amiguinho do Kamen Rider, véio, aquilo lá é traumatizante pra criança.
É, isso é verdade. Cláudio Dragão Dourado.
Sou eu. Estou aqui vindo do Omega Cast, que é um dos podcasts da Combo também, né? E do site omegastation.com.br.
Eu achei que na Combo era só Omega, porque o Vinícius era contra colocar cast.
Então, é Omega Cast o nome oficial. O nome que tá da Combo é Omega.
Cast de Nigri.
Não, agora apareceu tipo assim, o Cast Denigri, o personagem. Parece que é o nome e sobrenome, sabe?
É, o irmão do Afonso Denigri.
É.
Ai, ai. Thiago Miani.
Então, a gente vai voltar sobre o Capuz, mas enquanto isso você pode me acompanhar no Nekonomi Conversa. Além disso, aqui na Combo, eu acabei de gravar o Titans. Sim, eu voltei a gravar o podcast depois de tempo.
E com esse programa nós encerramos a temporada 2018 do Fala Série. Se você está ouvindo isso em 2025, não faz sentido. Mas, depois das merecidas férias, nós vamos começar a nova temporada no dia 6 de fevereiro de 2019. Lembrando que se você está aí em 2025, nada disso faz sentido. Começando com Elseworlds, o crossover de Flash, Arrow, Supergirl, Superman, Batwoman e aquela sua prima de Piracicaba. Eu sou Vinícius Schiavini, até mais e até o ano que vem.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.